Vamos abrir a Bíblia em Mateus 19. Achei oportuno avisar as famílias sobre este. Chegamos nesse capítulo do livro de Mateus. E sabemos que é de suma importância a questão da família. E, aliás, a família é uma obra-prima de Deus. Deus constituiu a família para dar consumação ao seu propósito. Mas houve uma tragédia na primeira família, mas em Cristo não haverá mais tragédia, graças a Deus. Tudo foi consumado para a glória de Deus e para a nossa felicidade em Cristo, né? Então, irmãos, primeiramente, desde o capítulo 16, o Senhor vem abordando, primeiramente, a questão da igreja, do reino, da obra da cruz, e a revelação do próprio mistério Cristo. E o Senhor vem progredindo de forma prática, que no capítulo 17 ele se revela a si mesmo, no Monte da Transfiguração. No capítulo 18 ele revela a praticidade da igreja, também dando introdução a alguma coisa no capítulo 18, a respeito da família, quando ele chama um menino e diz que nós devemos ser como aquele menino se nós queremos entrar no reino de Deus. E no capítulo 19, o Senhor aborda diretamente a questão da família, quando ele é abordado por algumas pessoas religiosas. Então vamos ler o capítulo 19. Trata-se de uma nova etapa de ensino do Senhor Jesus, porque o capítulo 19 começa assim: aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então o Senhor concluiu uma etapa de ensinos e agora ele se volta a um novo ensino aqui, porque vamos ver no restante do texto. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Primeira abordagem do Senhor Jesus está falando da integridade da família, da integridade do casamento, que vai manter a integridade da família por causa do reino de Deus. Aqui está a questão da família no reino de Deus. Muitos têm um posicionamento bem sério por causa do reino de Deus. Outros não têm posicionamento sério quanto ao reino de Deus. Mas aqui está um assunto sério, a questão da família. Aqui Jesus fala que o princípio é que tem que ser observado. Como Deus tratou no princípio, como Deus realmente estabeleceu no princípio, como o Senhor estabeleceu. O casamento foi estabelecido antes da queda do homem. E lá no princípio não tinha nada errado. No princípio estava tudo correto, tudo conforme Deus havia estabelecido. E agora, a dureza do coração dos homens começa a imperar para haver quebra da família, para haver divisão de uma unidade indivisível. Uma coisa séria, nós precisamos saber que o amor exclui razões e o divórcio. Cristo veio para isso, para trazer a exclusão das razões humanas e também a exclusão do divórcio no caso de um casamento constituído, uma família estabelecida segundo a vontade de Deus. Uma das coisas que também tem três temas importantes aqui. Um tema aborda a infância. Primeiro, o casamento. A segunda, a infância das crianças. E depois, trata da juventude. Como vamos conduzir, segundo a vontade de Deus, no reino de Deus, como vamos conduzir as crianças, como vamos conduzir nossos jovens, que devemos incutir na cabeça deles, tendo um bom fundamento no nosso casamento, tendo uma doutrina sã, tendo um verdadeiro viver cristão de marido e esposa. E o que é necessário para isso? Uma vez um irmão disse que nós devemos ter para o casamento, para a família, um amor que se chama carga pesada, que significa ter amor ágape. Né? Nossos jovens devem ser instruídos já, desde a adolescência, nós devemos tomar atitudes como pais de ir instruindo-os acerca do casamento, porque certamente vão entrar para dentro deste propósito divino. Devemos ensinar-lhes sobre o casamento, a seriedade do casamento, mas também devemos prepará-los para o casamento. É o que a maioria dos casais cristãos acabam não fazendo. Agora, aqui existia dois pontos de vista do judaísmo sobre o casamento, sobre a questão do divórcio. Um era que podia se apartar ou dar carta de divórcio por qualquer motivo. Essa era uma escola de um rabino. E havia um outro rabino que tinha uma escola da seguinte maneira, que se um praticasse pecado de imoralidade, então dispensava a companheira e pronto. Dava-lhe carta de divórcio. Mas parece-me que aqui os discípulos se espantam com a colocação de Jesus. Significa então que ele não apoiou nem uma escola nem outra. Porque eles falaram no versículo 10, disseram seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Sabe por quê? Jesus agora está trazendo algo, assim como a sua aliança feita no seu próprio sangue, lá no Calvário, que ele mesmo disse que era para abençoar todas as famílias da terra. Agora, através dessa aliança, os corações podem ser nutridos com o amor de Deus e ter também algo essencial no casamento, que é o perdão, é a restauração. É quando... Não é algo que quando alguém cai é imperdoável. Né? Parece-me que o catolicismo coloca a queda de uma pessoa numa ocorrência de imoralidade, parece-me que é um pecado mortal. A congregação cristã considera como um pecado mortal que exclui a pessoa da congregação. Ela nunca mais se levanta, ela nunca mais acredita em salvação. Mas em Cristo há restauração para todos aqueles corações que porventura se arrependam, há reconciliação e perdão. E por outro lado, a parte ofendida tem um coração para perdoar, assim como Cristo nos perdoou na cruz, nós também devemos perdoar. Então, o Novo Testamento é bem diferente. Também vejamos em Marcos, capítulo 10. Nós precisamos ter bem claro a doutrina do Senhor para não sairmos aí dando aval a relacionamentos que não são segundo a palavra do Senhor. Capítulo 10 diz, levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, é o mesmo episódio. Além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo, disse-lhes, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo, disse-lhes, pela dureza dos vossos corações vos deixou escrito este mandamento, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Aqui não existe exceção para dar divórcio. Não existe um motivo. Em Mateus existe um motivo. Se por causa de prostituição. Mas conferindo a escritura do apóstolo Paulo, você vai ver que também ele fala que pode haver caso em que a pessoa resolva se apartar, mas tem que ter um motivo. Mas que fique sem casar. 1 Coríntios capítulo 7, verso 10. Todavia aos casados mando, não eu, veja, a afirmativa de Paulo, não eu, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Estão vendo, irmãos? As coisas são bem sérias quanto ao casamento. Se for para casar e não amar a esposa que escolhe para casar, não convém casar. Né? Porque, e também, se a mulher quer casar e não vai cumprir com todas as responsabilidades do casamento, não tem interesse disto, não tem essa disposição de estar sendo preparada para assumir as responsabilidades, os pais devem saber disto, e os pais devem tomar responsabilidade de instruir filhos e filhas para assumir uma responsabilidade de casamento, porque tem filhos sofrendo por causa de mães que não tomam responsabilidade, sua responsabilidade no casamento. E tem filhos sofrendo porque tem pais que não assumem suas responsabilidades no casamento. A família perece e a família é a extensão da igreja. A família é para apresentar uma fotografia do que é a igreja. Deus constituiu a família, porque Deus é um Deus de família. Ele mesmo, a Bíblia diz, Paulo revela isto, que a família que toma o seu nome no céu e na terra, a unidade do casamento, ela vai mostrar como é a unidade no céu, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ela tem que ser um reflexo. Para isso devemos realmente ter o coração quebrantado, não o coração endurecido, para que o Senhor transforme-nos, para que o Senhor mova-nos para atingir aquilo para o qual a família foi constituída. Então nós vemos aqui, agora pule para o versículo 39 do capítulo 7 de 1 Coríntios aí, verso 39. Diz assim, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser. É com quem quiser, mas não é tanto assim com quem quiser. Se você ficar viúva, você pode casar com quem quiser. É, vamos pôr um parênteses aqui. Contanto que seja no Senhor. Veja, nem a viúva poderá sair por aí casando com qualquer um. Tem que casar no Senhor. Deus tem o mesmo zelo para a jovem solteira, para o jovem solteiro, como para a viúva. Não pode ser um casamento em julgo desigual. Porque é uma questão espiritual. Você casa, você faz uma aliança. Eu estou falando isso porque pais, às vezes, não instruem seus filhos. Não resistem o relacionamento de seus filhos com pessoas do mundo. Um dia, um irmão contou uma história que numa igreja, uma filha queria casar com um rapaz do mundo. A família chamou o rapaz, chamou a filha e disse, você quer casar com ela? Sim, eu quero casar, mas ó, eu quero dizer uma coisa. Eu vou dar todo o relatório dela. Você vai ter prejuízo com ela. Ela vai te trazer maldição na tua vida. Vai impedir o plano de Deus para a tua vida, porque ela é rebelde. Se Se você quiser casar com ela, tudo bem, nós não somos favoráveis, porque ela está em rebeldia, mas se você quer casar, saiba que você vai ter prejuízo, você mesmo vai ter prejuízo. Difícil para um pai cristão falar que a filha que está no Senhor, que creu no Senhor, vai dar prejuízo para um ímpio que não se converteu, e vai mesmo. Vai endurecer tanto o coração dessa pessoa, que para fazer sofrer esse crente desobediente. E a gente conhece muitos casos assim, né? Por isso tem que casar no Senhor. No Senhor. Sabe, no meio da igreja, às vezes, os filhinhos crescem tão ali brincando direto, e aí fico com vergonha de casar um com o outro. Ensine que eles têm que casar com esses irmãozinhos da igreja. Mesmo que eles brincaram na infância, tem que casar com eles. Ensine eles a orarem para que o Senhor prepare, né? Como já foi ensinado, ensina teu filho a abençoar a esposa dele todos os dias, antes de dormir. Ele nem sabe quem é, mas abençoa. Ela existe, porém, você precisa ter fé e abençoar. Você como pai e mãe, sente com teu filho, vamos orar agora pela tua esposa. Aí ele vai ficar, não, eu nem sei quem é, nem sei, não importa. Ela está dentro do plano de Deus, está na mão de Deus, uma hora vai aparecer. Então você tem que abençoá-la. E também a moça tem que abençoar o rapaz. Porque senão, começa a olhar primeiro para alguém que talvez não seja a pessoa. Mas se começar a orar, a agradecer, porque o segredo de receber de Deus é primeiro agradecer. Não é pedir. Crendo que recebereis e tê-lo-eis. Pais, ensine seus filhos a viver da fé. Vão ter casamentos que não vão ter divórcio no meio do caminho. Porque sabe o que, irmãos? Por que que eu falei para as famílias atentarem para vir hoje? Porque se você tem discernimento, você vai ver que existe um grande investimento contra a nova geração. As criancinhas estão já pervertidas. Os tempos daqui para frente serão mais difíceis. Então, irmãos, solidifique teu casamento. Um irmão, Bob Mumford, disse que a incompatibilidade de gênios no casal é o fator determinante de bênção de Deus para você. Sabe por quê? Um é mais, consideremos assim, um é mais sanguíneo, né? Pavio mais rápido. O outro é mais, né? Mas existe naquele que é menos o ponto mais baixo. E existe no que é mais o ponto mais alto. E quando eles se encaixam, eles se complementam. Então não adianta procurar no computador. Não adianta fazer a combinação. Ah, eu gosto disso, ela também gosta. Então vamos acertar que aí nós temos unidade. Não é verdade, irmãos. Eu tenho uma mulher que é oposto de mim. E não tinha... Talvez não tinha outra mulher para dar certo como deu certo com ela. É ela mesmo. Ela é mais atirada do que eu, mais rápida, né? Mais sanguínea. E eu sou mais tranquilo. Então nós... Ela é mais alta, de repente está mais baixa, vamos puxando junto. Às vezes ela quer que eu vá mais rápido. Anos a fio ela falou, ficou falando para mim, você é muito devagar. Ai, Jesus. Um dia eu falei assim: você já pensou na possibilidade de que você é muito mais rápida? Mas eu mudei, fiquei um pouquinho mais rápido. Eu pedi a Deus para mudar. Sabe que meu raciocínio talvez estava com prejuízo. E tomei um ginkgo biloba, fica mais rápido. Espírito Santo deu um ginkgo biloba na minha cabeça, aí eu fiquei mais rápido. Aí que está a bênção, irmão. Imagina dois quietinhos dentro de casa, hã? Ninguém cutuca você, tão tranquilinho, olhando, um senta do lado de lá, ou senta do lado, não tem nada para conversar. Imagina dois iguais dentro de casa. Não vai, né? Graças a Deus que faz as coisas tudo certinho. Né? E claro que a gente vai se adaptando ao outro. A gente cria uma adaptação. A gente vai... A cruz vai operando em nós. Nós vamos nos adaptando. Se somos muito rápidos, diminuímos um pouco. Desaceleramos um pouco. Se somos muito devagar, aceleramos um pouco. E assim o Senhor nos ajusta. Mas temos que cuidar do casamento, temos que cuidar da família. Veja Malaquias capítulo 2. A família pode trazer muitas consequências se você não cuidar dela. No reino de Deus terá muitas consequências. Deus vai cobrar de você uma família edificada. Quando Jesus voltar, vai perguntar para você, cabeça de lar, o que você fez com a família que eu te dei? Malaquias capítulo 2, verso 16. Aliás, vamos ler o verso 15 também. E não fez ele somente um? Esse um, quer dizer, o marido e a esposa é um. Um. Adão e Eva. Diz assim que Deus fez o homem a sua imagem e sua semelhança. Macho e fêmea os fez. Amém? Uma unidade. Aqui está dizendo, não fez somente um. Sobejando-lhe espírito, essa palavra espírito aí quer dizer semente. Você sabe que o homem mais viril, mais cheio de semente para procriar foi Adão? Deus deu sobejando semente a Adão, sobejando vigor a Adão, porque Deus tinha um propósito, que ele enchesse a terra de filhos à imagem e semelhança de Deus. E por isso diz que Deus deu-lhe sobejando espírito, porque cada criança nascida, Deus coloca um espírito para cada semente fecundada. E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Aqui, irmão, o casamento no reino é para trazer uma semente de piedosos. É para vocês cuidar dessa parte. Cuide das tuas criancinhas. Cuide. Porque Jesus falou, delas é o reino dos céus, você tem que cuidar para que você não as tire do reino dos céus, para que você não atrapalhe elas de entrar no reino. Porque com a tua conduta, a conduta do casal, a divisão do casal, tudo isso pode trazer tropeços para os filhos. Cuide. Você tem uma responsabilidade aí. Você terá que apresentar esses filhos para Deus um dia. Lute. Ore desde criancinha. O próximo tema ali, Jesus impôs as mãos sobre as crianças. É a responsabilidade dos pais. Então, continuando. Semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Olha, aqui nesse caso de Malaquias, a deslealdade era o divórcio. Mas, irmãos, pode haver uma deslealdade no descumprimento da tua responsabilidade como marido para com tua esposa. Porque naquele dia que você foi diante de Deus para sacramentar tua aliança, você fez promessas, você se comprometeu com a responsabilidade que Deus estabeleceu para o casamento. Você até confessou para ela naquele momento que você talvez estava embriagado de amor por ela. É verdade. Será que você esqueceu das palavras que você falou ali? Se você for desleal com o comprometimento, as responsabilidades que Deus deu, esse será o teu problema. Talvez não seja uma deslealdade moral, mas é uma deslealdade com a responsabilidade de marido. Cuidar dela. Está enferma. Cuidar com amor, com carinho, com zelo. Isso reflete nas crianças, como diz um irmão. O melhor bem que você pode fazer para teu filho é amar a mãe dele. Faça isso, porque você vai ver que há realmente, as crianças estão olhando isso. Quando assumimos a responsabilidade, outra coisa, prometa e cumpra. Tudo que falamos deve ser cumprido. Prometemos para a esposa, cumpra. Prometeu para os filhos, cumpra, porque todas essas coisas podem trazer consequências. Então vamos continuando. Guardai-vos e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Deus parece que pega mais no pé do homem, porque esta é a maior responsabilidade, é do homem mesmo. Porque o Senhor Deus de Israel, verso 16, diz que aborrece o divórcio ou repúdio e aquele que encobre, encobre a violência com seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Irmão, se você não tem cumprido com as obrigações de homem da casa, cumpra. Você que é solteiro, saiba que tem responsabilidades sérias. Você não vai poder se divorciar. Se divorciar, vai ficar sem casar. Não existe abertura, prerrogativa. Não existe razões diante do amor que Deus tem derramado em nossos corações. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, vamos preservar, vamos nutrir o casamento para preservar a família, que a futura geração tenha um testemunho, busque o reino de Deus. Agora, voltando para Mateus, capítulo 19, na segunda sessão ali, verso 13 do capítulo 19 de Mateus, diz assim. Então veja, Jesus está falando da integridade da família. Em Mateus 18, Jesus usa a figura de um membro da família, que é um menino, como exemplo de como todos devem viver como família no reino, com um espírito de menino. Aí o Senhor mostra a família que é a igreja, onde a vida do reino é realidade na humildade de uma criança. Jesus, tendo em mente sempre a próxima lição, antecipa-a em um contexto anterior. Nós vimos aqui a instituição do casamento, do versículo 1 ao 12. Agora nós vamos ver a segunda sessão, que é o fruto da união do casal. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Pai e mãe, vocês praticam isto que o Senhor Jesus praticou com as crianças? Isto aqui é responsabilidade dos pais, de orar com os seus filhos e impor as mãos sobre seus filhos para ministrar bênção sobre eles. Profetizar sobre seus filhos a palavra de Deus, a confiança, a fé que você tem em Deus, ministre sobre eles. Os jovens solteiros tenham o hábito de orar, porque vocês estarão cultivando algo para o casamento de vocês. Quando se chegarem lá, estão habituados a orar. Então, algo que Jesus deixou aqui. O Senhor falou: deixa eles virem para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Isto é um exemplo de Jesus, irmão. Pai, você faz isto? Em casa nós estávamos com 5 filhos. Agora só está eu e a Dionísia. Às vezes nós temos que ficar olhando um para o outro, que eles todos casaram, né? E aí, nessa fase da vida, a gente fica um pouco carente, né? Então, mas quando eles estavam em casa, tinha o quarto das meninas, o quarto dos rapazes. Então, falava: mãe, vai lá para o quarto das meninas, impõe as mãos antes de dormir, impõe as mãos sobre elas, ore com elas, e eu vou orar pelos rapazes. Bom, graças a Deus, os rapazes estão aí no Senhor. Está ali o Samuel. O Marcos está lá em São Paulo, sofrendo com os irmãozinhos lá. Graças a Deus que está sofrendo. Oh, maravilha. Orávamos por eles, a Dionísia orava com as moças. As moças estão aí também. Graças a Deus. Servindo o Senhor. Aprenderam a servir o Senhor. Porque também nós fazíamos reuniões e quando nós estávamos bem fervorosos, profetizando, falando línguas, impomos as mãos sobre nossos filhos e demos destino para eles, ministramos bênçãos futuras para a vida deles, ministrando em línguas, pelo Espírito Santo, profetizando, ordenamos alguma coisa para o futuro de nossos filhos. Irmão, faça isso. Cuide bem disso. Ore todos os dias. Crê na promessa de Deus. Impõe as mãos. Se é aquele filho maior não quer que ore, espera ele dormir, põe as mãos sobre eles, determine sobre eles a palavra de Deus. Nós temos que cuidar da integridade da família. Temos que ter esse zelo ministerial. O casal é um sacerdócio para ministrar. Outra coisa, irmão, quero dizer para você, que eu acho que vem no próximo tema que nós podemos ler. cuide para que teu filho tenha uma profissão para sustentar uma família, ganhe seu pão e sustente uma casa. Não crie na mente dele o ficar rico, fazer a faculdade para ficar rico. Não. Faça uma faculdade para ter, como disse Paulo, com que cobrir, com que comer, com que vestir. É suficiente para ele viver e fazer a sua esposa feliz, fazer seus filhos também contentes, comer bem. Não deixe seu filho sem uma profissão. Ter profissão neste mundo, até Jesus teve. Ele não quis ficar rico, mas ele trabalhou. Trabalhou ali, desde a sua adolescência, que hoje até é proibido, né? Jesus trabalhou na adolescência. Hoje eles não querem que os adolescentes trabalhem. Mas Jesus trabalhou na adolescência até chegar aos próximos seus 30 anos. Ele é chamado na Bíblia de carpinteiro. Ele não é filho de carpinteiro, ele foi carpinteiro. Desse período da adolescência até chegar o seu ministério começar na face da terra, que ele foi para o Jordão, até este momento ele era carpinteiro e foi aprovado como carpinteiro. Ele procurou fazer os melhores móveis na sua época. Diligente, trabalhador. Fazia bem as suas responsabilidades. Então, ore pelas crianças, cuide delas, eduque elas, instrua na palavra e sempre abençoe. Põe as mãos, abençoe. Porque você vai ver o fruto desta perseverança na oração sobre a vida deles. Agora vamos ler do verso 16. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse eles: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vamos aqui, veja, partimos do casamento, chegamos no fruto do casamento, crianças, agora essas crianças cresceram, estão jovens. Que propósito você vai dar espiritual para elas? Irmão, não basta, não é suficiente dar mandamentos, ensinar mandamentos. Este jovem disse que conhecia todos esses mandamentos. Tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Verso 20. Não é suficiente ensinar teu filho a guardar mandamentos. É necessário você ensiná-lo alguma coisa mais. Jesus diz, no verso 21, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, Dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Ensinar o filho, não ficar rico, mas ensinar o filho a juntar, enquanto é tempo, tesouros no céu. Porque todo jovem tem uma grande ambição, a ambição de possuir tantas coisas que seus olhos enxergam. E por isso eles vão partir em direção de ganhar muito dinheiro, riquezas. Ensine, irmão, teu filho jovem. Mas isso se ensina desde a adolescência, desde o período mais infantil. Ensine-lhes o valor do reino de Deus, ensine-lhes o valor da vida em que ele vive, do tempo que ele está sobre a terra, que é muito curto para ele juntar tesouros no céu. Comece a colocar no seu coração, este jovem perdeu a chance, este jovem poderia ser como o apóstolo Paulo, porque o Senhor fez um convite a ele: vai, vende tudo o que tens. Deus, pobres, você vai ter um tesouro no céu, vem e siga-me. E ele retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Este jovem, sendo jovem, tinha acumulado muitas coisas. Não sabemos se seu pai não trabalhou tanto para deixar tanta coisa para ele. Pai, deixe tesouro no céu para teu filho. Não se preocupe com as coisas do mundo. Se preocupe em ensiná-lo a viver uma vida modesta perante Deus, amando e servindo o Senhor, seguindo o Senhor, ajuntando o tesouro no céu, fazendo bem, repartindo com os pobres, e vai ter um tesouro no céu. Ensine-lhe a servir desde jovem. Se ele ganha um salário, ensina-o a repartir com outras pessoas, ensine a servir. Precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar. O jovem que não tem essa meta, certamente irá se perder por aí. Quantos jovens estão desorientados porque não têm a meta no reino, não tem um coração no reino. Eles estão pensando no futuro, e o futuro não existe. Se existe um futuro real, é o reino de Deus. Mas as outras coisas não. Diz a palavra em Abacuque, que diz assim: não vem do Senhor que os homens trabalhem em vão, ou trabalhem para o fogo, e se cansem para a vaidade. Irmão, vão se cansar, os jovens vão se cansar. Por isso que diz: os jovens correrão e se cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças como a águia. A maneira de se fortalecer é esperar no Senhor, ter confiança no Senhor, viver uma vida buscando o reino de Deus, tendo aquilo que é necessário, mas cuidado para não se meter em querer ser rico. Em 1 Timóteo capítulo 6, eu estou falando isso, irmão, porque a riqueza destrói também a família. Ela pode tomar o lugar. Esses dias mesmo nós ficamos sabendo que um pai fazendeiro rico morreu, e seus filhos estão brigando com a mãe. E estão brigando uns com os outros, porque tem muita riqueza em jogo. E a mãe ficou sem paz, porque os filhos estão lutando por causa daquelas riquezas. Estão se pegando. Vamos ver aqui. Verso 6 do capítulo 6 de 1 Timóteo. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. É, nós podemos contemplar, a semana passada faleceu a mãe da irmã Rosiane. Né? A gente olha, estava olhando para ver se estava levando alguma coisa, não estava levando nada. Não podemos levar nada. Nada trouxemos e não vamos levar nada. Não é como a mentalidade dos faraós. Os faraós acreditavam que partindo desse mundo teria que se pôr toda a riqueza deles lá no túmulo, que eles iam usar, inclusive até os escravos deles, os empregados deles iam para dentro do túmulo para que servissem eles no outro mundo. E é por isso que eles fizeram as pirâmides, um túmulo, aquilo lá significa um túmulo. Aquela pirâmide é um túmulo. E olha o tamanho dela. E quando eles conseguiram entrar no interior da pirâmide, quanto ouro lá dentro, quanta riqueza. Os espertos foram lá e pegaram. E o faraó ficou sem, ficou pobre no mundo futuro. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Nada podemos, não tem poder de levar nada. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências. Olha só, irmãos, o dinheiro, as riquezas, traz muita concupiscência. Você tem dinheiro, você já fica pensando, olhando o que é que você vai adquirir. Muita concupiscência, muita coisa. Muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Verso 11, mas tu, ó homem de Deus, você é homem de Deus? Então eu vou dizer para você. Tu, homem de Deus, se você é homem de Deus mesmo, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Irmãos, vamos dar isso para nossa família. Uma vida simples. É certo que nesse mundo tudo gira em torno do dinheiro hoje. Porque Satanás quer pegar as pessoas ambiciosas, as pessoas cobiçosas. Ele quer prender. Guarde tua família dessas coisas. Solidifique teu casamento na doutrina do Senhor, na palavra do Senhor. Você e tua esposa sentem e leiam a Bíblia juntos. Leiam juntos a Bíblia, nem que seja um capítulo, mas leia junto, ore junto, chama as crianças, impõe as mãos, abençoa as crianças, fale alguns versículos da Bíblia para eles, né? Ensine. Ensine o teu jovem, senta com ele, ora com ele. Ministra para que ele nunca tenha a ambição deste mundo, para que ele não se perca em ruína e perdição e negue a fé. Ore por ele. Os outros pontos vamos compartilhar outro dia, mas quero deixar esses três pontos para os irmãos. O casamento, as crianças e os jovens na tua casa. Amém.